Digo sim, como designer cega, mas designer, e o respeito é apenas o que queremos, mais do que materiais acessíveis, ser tratada de forma igualitária como uma pessoa e profissional.
Oi, pessoal, aqui é a Lígia. Eu só queria dizer que hoje eu vim para aprender e também para exercitar um pouquinho mais a minha percepção, deixar ela mais aguçada sobre acessibilidade. Bom, gente, eu sou branca, eu tenho olhos castanhos, cabelos bem quarentena vibes, então eles estão compridos, metade castanha, metade loira. Eu sou baixinha, eu tenho dois furos em cada orelha, então eu estou usando dois brinquinhos. E sendo que uma das orelhas, a orelha direita, eu tenho um piercingzinho.
A minha auto-áudio descrição. eu sou uma mulher branca de 1,70. Eu tenho cabelos castanhos escuro e estão bem compridos mesmo, quase na minha cintura. E no momento eles estão presos num coquinho de isolamento social, que é como eu uso eles todos os dias durante esse período que eu estou passando em casa. Eu tenho olhos claros, é um castanho claro, dependendo da luz do sol, ele até fica meio esverdeado. E é isso. Eu tenho um nariz meio grande também, e muitas sardinhas.
Eu sou branca, eu tenho olhos castanhos, minha mãe é mestiça de oriental, então eu tenho leves traços assim orientais. Eu tenho um cabelo bem comprido, é um cabelo que tá assim abandonado por causa da quarentena e com as pontas um pouco descoloridas do ano passado. Eu tenho 1,56 m.
A Jana, você quer se descrever também?
Posso?
Fazer sua
Posso.
autodescrição?
Sim, é minha auto-audiodescrição. É meio pegadinha de falar, né? Eu sou morena, clara, mas para branca mesmo. Tenho castanho, olhos e cabelos castanhos escuros, ondulados. Eu tô aqui de uma blusinha pink, uma blusa de fio branca, um colarzinho e um pingentinho do meu filho Miguel Francisco.
Ai, que lindo. Eu acho tão gostoso quando tem. Você descreve também esses detalhes assim.
Oiê, aqui é a Rê. E antes da gente começar a gravar, eu descobri que o nosso podcast não é acessível. Como assim? E para ajudar a gente a melhorar nesse ponto, hoje a gente convidou a Jana, que é atual lead de acessibilidade na Zup. Ela vai falar sobre como podemos tornar os produtos digitais mais acessíveis e falar sobre o mercado também. Jana, poderia se apresentar para o pessoal?
Conto sim. Eu sou designer já há 20 anos, um pouquinho mais, eu acho, já deu. Mas é porque eu comecei cedo, com 17 anos, eu já estava lá no meu primeiro emprego, mas foi até uma coisa meio freak, assim. Eu fazia aula de desenho artístico numa escola, tem aqui, que é até do Bradesco, Fundação Bradesco. E aí fui uma boa aluna, feliz e contente, fui fazendo todos os cursos. Entendedores entenderão, eu fazia fotolito, artes gráficas, e aí me chamaram para participar de um processo seletivo, e eu fui. E eu passei, e aí, tipo, eu comecei a dar aula, falei, quem é o louco que me contratou? Porque eu nunca nem de escolinha tinha brincado, e aí eu comecei a dar aula, mas aí isso foi o começo de eu gostar de, realmente dessa coisa de interface, né? Porque antes ela era muito mais impressa e não. E muito menos digital, mas aí eu fui acompanhando essa evolução aí da indústria, então isso me ajudou bastante. Peguei todo o processo aí da internet discada, não estranho, eu tenho 38 anos, então é por isso que eu peguei. Então, e aí eu fui fazendo, fiz desenho industrial, nem era design, mas de qualquer forma isso me trouxe aí para essa área muito cedo. E aí eu fiz uma pós na USP também sobre design e humanidades, o que me deu esse pezinho aí nessa questão da experiência do usuário, porque era puramente sobre entender pessoas. Me ajudou bastante. Agora eu tô na ZUP, né? Mas eu acabei de vir do Itaú ano passado. E aí eu até brinco, porque foram 7 anos no Itaú. Eu falei, bom, vou sair de um lugar corporativo. Acho que preciso me inspirar em algumas áreas. E aí eu falei, deixa eu olhar o mercado. E aceitei a proposta da ZUP. E para minha surpresa, um mês depois, eles anunciaram que o Itaú tinha comprado a ZUP. Então eu voltei para esse universo meio laranja, mas fato é que eu já era uma pessoa com deficiência, eu era monocular, desde os 5 anos de idade já tinha perdido a visão do olho esquerdo, e é isso, assim, de fato ainda não me causava nenhuma intercorrência aí de ter que me adaptar com nenhuma acessibilidade, eu só não via 3D, era bem ruim de dirigir, então eu meio que quase desistindo disso. E era só assim, não tinha uma coisa muito grave assim, e eu tropicava muito, então isso é fato. Pessoas que enxergam com o olho só tem o campo visual reduzido e você vira uma pessoa atrapalhada, mas isso a gente sobrevive, passa, vai para frente. A parte estética era o que mais me prejudicava, assim, mais o emocional, porque você fica mexendo, fazendo muita cirurgia. Então, desde os 5 anos eu comecei fazendo cirurgia no olho, tentativa, tentativa. Aí mexe e vai ficando meio, sei lá, desproporcional. E isso era a parte que me incomodava até eu usar uma prótese no olho e corrigir isso, ficar tudo certo. Nem vou contar mil outras histórias, porque é muito tempo. E aí, fato é que a surpresa da vida, né? Eu falo que agora eu brinco que um raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. O ano passado eu senti um incômodo na vista direita, que era meu olho bom, nunca usei óculos, era tudo certo. Eu falei, ah, acho que eu tô com alguma alergia. Fui no médico, não era, fui investigar, fiz uma tomografia e descobri que eu tava com um tumor na cabeça. Simples assim. E aí o médico falou assim: tem que operar, é sério, é grave, tá perto do seu cérebro, mas a gente vai ter que fazer. E aí em fevereiro deste ano, fiz essa cirurgia, um médico super bom, equipe ótima, mas é muito sensível, estava muito perto do nervo óptico. Ele falou que fez de tudo, assim, para não relar, né? Mas acho que alguma trepidação, alguma coisinha interferiu, e aí quando eu voltei da cirurgia, pumba, não estava enxergando. E aí foi aquela, né? Acho que o ciclo de aceitação. Eu falei, não, o médico falou que pode ter só sido algo temporário, então esse temporário ele falou. Vamos esperar 6 meses e ver se volta sozinho. E aí, eu estava nessa, tipo, não, são só 6 meses, tipo, é rápido, vai tudo voltar ao normal. Até que em agosto desse ano eu refiz todos os exames e falou, puxa, é irreversível, acho que agora não volta mais. E aí sim, acho que caiu essa ficha de, tipo, caramba, eu vou realmente usar o que eu ensinava para mim mesmo, não estou acreditando, porque eu já estava trabalhando na ZUP com acessibilidade digital, que é o conhecimento que eu já tinha trazido de Itaú, e eu já estava me especializando no tema, e aí agora, por ironia do destino, eu falo e uso os recursos de acessibilidade digital, e estamos aqui, no meio da pandemia, sem enxergar e redescobrindo a vida.
É uma história bem bacana de ouvir, Jana. Obrigada por compartilhar. Jana, então voltando aqui para nossa pauta, eu queria saber se você acredita que as empresas, né, elas se preocupam genuinamente com acessibilidade.
Bem pouco, tá? Vou falar assim, as de tecnologia acho que tentam mais, e as demais é ainda um território muito desconhecido. Primeiro que para contratar pessoas, você já teria que ter feito um diagnóstico de acessibilidade na sua empresa antes de contratar. Então é bem comum contratar pessoas cegas ou baixa visão, e aí sim descobrir que as ferramentas de trabalho para ela não estão acessíveis. Então, um exemplo até do que a gente tem feito na própria ZUP é levantar onde não está, porque é uma iniciativa atual deles, mas o software de ponto não está acessível, Então, o holerite, aí você vai abrindo, né? Então, eu não vou citar os benefícios todos, mas os aplicativos dos benefícios, então, do plano de seguro, da academia de ginástica, do tratamento psicológico, enfim. Aí você tem que ir para o externo, né? Até os fornecedores, se eles estão acessíveis. E aí o básico, né? Seu site está acessível? A gente testou isso um tempo atrás e uma pessoa cega não conseguiria colocar o seu currículo no site, então é bem grave. E aí, seguindo até para as questões de site interno, corporativo mesmo, intranet, que aí normalmente são de plataformas prontas, semi-programadas, mais automatizadas. E aí a pessoa vai lá, é quase um blog, né? Ela só coloca um título, foto e o conteúdo. Isso dá muita agilidade para o marketing, mas acaba que o conteúdo não fica acessível. Então tem toda essa cadeia de ciclo que a gente teria que olhar antes de contratar alguma pessoa com deficiência. Mas isso é. Eu ainda não conheci nenhum benchmark de alguém que, ou empresa que cuidou de tudo isso antes de trazer alguém. Mas o ponto bom é que a pauta está cada vez mais na mídia, pessoas falando mais sobre o tema, e aí isso vai chegando perto das empresas ao ponto de falar, meu, não dá mais para não ser acessível. Então, a gente já teve aí o boom de várias pautas, a gente até comentou da pauta racial, que causou, né, um estardalhaço, ainda mais com o case Nubank, aí eu acho que deu mais um susto para as empresas, a gente fala, caramba, isso pode afetar nosso negócio. E agora tem essa questão da acessibilidade. Ainda não teve nenhum caso divulgado, assim, de tipo, caraca, uma pessoa deixou de comprar porque o site não era acessível. Mas isso está perto de acontecer. Então, nos Estados Unidos, uma pessoa processou a Apple porque não conseguiu, uma pessoa com deficiência visual processou porque não conseguiu comprar um iPhone. No Brasil, a gente está muito tímido ainda, mas essa semana mesmo eu tentei usar o aplicativo de uma marca de e-commerce e zero acessível, não consegui. Então, já já esse boom acontece, espero.
E eu acho que tem um ponto super interessante nisso que você acabou de contar para a gente, que são duas visões, né? Uma questão está relacionada à acessibilidade para o produto mesmo, né, em si, para o produto digital, enfim. E outro ponto que é bem interessante é a acessibilidade para o funcionário, né? Então, muitas vezes a gente fala da acessibilidade para os produtos digitais, mas eu acho bem interessante esse ponto que você trouxe de que a empresa também precisa entender se ela está preparada, né, para receber essa pessoa e como se preparar melhor também para estar tá recebendo, né? Então, acho que são muitos desafios que muitas vezes as empresas elas encontram. Para tornar os seus produtos acessíveis. E aí eu queria que você contasse para a gente quais que são esses desafios principais que você vê que as empresas encontram quando elas estão nessa jornada de tornar os seus produtos mais acessíveis.
Acho que é comprar a causa, assim, porque fato é que como não, o produto não foi pensado do zero com acessibilidade, como a própria WCAG, a W3C orienta, né, que é do zero. Se você começar um site pela ordem da semântica, já vai resolver muito da acessibilidade. Se você faz um aplicativo com as regras dos fabricantes, tipo Apple e Android, já sai super acessível. Mas como eles não são feitos do início, vai dar trabalho. Então, tem que abrir uma sprint, tem que abrir ali um espaço na agenda dos devs para fazer correção, tem que abrir um espaço na agenda dos QAs, ou um QA de acessibilidade para levantar os bugs. Isso vai dar trabalho. E aí, ninguém quer parar uma esteira, tá, né, com um target ali de vender produto para fazer uma correção de acessibilidade. Então, se isso não vem de forma cultural da empresa, sim, de cima para baixo, dificilmente lá na ponta o operacional acontece. Então, tem muito dessa questão de cultura da empresa. ou de um processinho, né? Então, alguém, sei lá, tornar isso de forma midiática e levar isso para a mídia, vai fazer um barulho, mas poderia não precisar ser assim, né?
Jana, mas como que a empresa compra o debate? É mais, assim, uma iniciativa de primeiro tornar-se, aliás, ser mais diverso dentro da empresa e depois passar por essa etapa de pensar no produto, né? Após essa primeira conscientização de, enfim, diversidade, acessibilidade interna? Ou você sente que eles estão buscando realmente esse mercado como um mercado consumidor, lucrativo e olhando como target?
Não tem uma ordem certa, assim, a gente vê um grande benchmark é a própria Apple, que desde o início pensou nos seus produtos serem acessíveis de fora para dentro e de dentro para fora. Então, ele nasce buscando esse modelo acessível, como é que é um leitor de voz, como é que eu descrevo coisas no aparelho. Então, tem uma coisa ali que você vê que é intrínseca da cultura da empresa e da sua ideia de inovação. As demais, elas acabam vindo por um pouco desse movimento de entender que a discussão de diversidade e inclusão não é um mundo paralelo, ele está dentro de casa e está no nosso dia a dia. Então, fico bem feliz de que essa pauta esteja cada dia mais entrando nos RHs e no corpo diretivo, nas lideranças, nos gestores, porque começa da base, né? Se o gestor não contrata pessoas com diversidade, o RH não é demandado para isso. Ou se o RH demanda o gestor e traz pessoas com diversidade e o gestor não aprova, temos um problema. Então, quando essa barreira se quebra, a gente abre não só para PCDs, mas para toda a diversidade. E aí, quando você traz pessoas com deficiência, você vai descobrindo que não é tão simples. Então, legal, vou contratar uma pessoa com deficiência e vou bater cota, né? Que é o que a gente fala bastante. Vou trazer, mas eu não vou trazer um ambiente para ela. E o que acaba sempre doendo no mercado de trabalho, até dos próprios PCDs, é que os PCDs com uma deficiência mais leve estão empregados, e os com deficiências mais severas não estão, que são as deficiências auditivas, as, né, de cegueira ou baixa visão, e doenças físicas mais severas, então tetraplegia ou alguma paralisia cerebral, que tem outros comprometimentos ou doenças raras. Esses, assim, os que a gente encontra é bem raridade. E então tem um pouco dessa mistura, assim, da empresa não estar preparada. Nisso você começa a ver, e aí não só a empresa, mas os gestores. Eu já passei por um processo de capacitismo, onde a fala mais comum é: eu não estou preparado para ser seu gestor, ou eu não estou preparada para ser a empresa para você trabalhar. Mas se não houver esse movimento para preparar esses ambientes, nunca vai estar pronto. Então, quando que vai estar pronto? Quando, de fato, a empresa entender que ela precisa modificar algumas coisas em termos de até de cultura para receber a diversidade. Então, assim como contratar um cadeirante, eu tenho que ter um elevador, para contratar uma pessoa cega ou surda, eu tenho que ter um ambiente digital acessível e ter um meio de comunicação com a pessoa surda. Então, eu tenho que ensinar a equipe como é que eu faço para conversar com a pessoa surda. Eu tenho software, eu tenho aplicativo, eu posso fazer, né, se a pessoa souber a leitura labial. Então eu consigo me comunicar, mas dá mais trabalho? Dá. Hoje trabalhar comigo requer um pouquinho de trabalho, porque na pausa da apresentação alguém tem que me descrever o que está na tela, tem que me descrever o que está num vídeo, mas a produtividade ela continua, eu consigo contribuir com as ideias e com o que está sendo feito, né? Então, depende muito de quem está do outro lado querer também fazer essa pausa para aprender.
E acho que isso começa até nas escolas, né? Que nossa base ainda segrega, né? E aí a gente talvez tenha esse reflexo no ambiente de trabalho também.
Sim. ela é estrutural, né? Então, há muito tempo, a educação para pessoas com deficiência luta para que seja uma educação inclusiva, para que as crianças convivam nas mesmas escolas e espaços e aprendam juntas. Já, se você é de pequeno já convive com alguém diferente de você, aquilo não é um susto na vida adulta. Mas a gente está vendo aí a nova PNEE, né, que é o Plano Nacional de Educação, que eles chamam de especial, né, que é para pessoas com deficiência, abriram um recorte ali para que a família escolha onde quer colocar o filho, se numa escola habitual, uma escola especializada naquela deficiência. E isso deu um passo para trás, porque deu de novo uma janela para que as escolas falem: então, na minha escola não está preparada para o seu filho, acho que vai ser melhor uma escola especial. Então, não que a formação de quem estudou numa escola só para cegos não tenha sido boa, mas não foi boa para quem conviveu sem eles, porque não pôde aprender sobre a diversidade. Então, isso não é bom para ninguém.
Ah, esse é um outro ponto, né, Jana? Deixar de conviver com uma pessoa por causa. É até a frase que você colocou no LinkedIn hoje sobre. Ah, eu vou até ler, Jana, que eu.
Por coincidência, não postei
Por
hoje.
coincidência, eu fiquei assim, pensando em como é bom ter você de volta aqui com a gente trabalhando, né? Quase acreditei que eu tinha virado um problema após ter ficado cega, mas o que mais me deixa forte até aqui é lutar para que o que eu ouvi de forma capacitista está de forma invisível e ser ignorada. É o que eu não quero para mais ninguém. Digo sim como designer cega, mas designer, e o respeito é apenas o que queremos, mas que materiais acessíveis, ser tratada de forma igualitária como uma pessoa e profissional. E realmente, eu entendo que tem essa curva de aprendizado, mas o impacto e tudo que você sabe, sabe? Deixar isso. Ai, ter essa barreira, sabe? Não é uma barreira, é só mais uma coisa para a gente aprender juntos.
Isso.
E Jana, eu vou para minha próxima pergunta, e é uma pergunta polêmica. Você acha que o tema. Ele é mais o tema, né? Acessibilidade. Ele é mais falado do que colocado em prática.
Com certeza. Eu acho que isso para todas as minorias e minorizados, né? Tudo as pessoas falam mais do que faz. É igual falar, eu não sou racista. Mas aí você olha no entorno da pessoa, ela não tem um amigo negro, preto, ela não vai em locais onde tem essas pessoas, tem alguma coisa acontecendo. Então, você fala, não, minha empresa não é racista, aí tem 5% da empresa que são de pessoas pretas. Então, a fala vem antes da execução. E isso acontece para qualquer tribo, né? Então, a pessoa fala, ah, não tem problema com pessoa gay. E aí, não tem nenhum amigo, nenhum parente, nenhum amigo, nem do trabalho. Tem coisa estranha, porque não é uma minoria, já é um grupo minorizado. A gente tem uma população já bem representativa. E não é diferente para pessoas com deficiência. Então, o tema da acessibilidade digital, ela está nesse patamar, ela está começando a ser falada e a gente vai ver sendo executada, acho que para os anos seguintes. Espero. É como o trovão avisa a chuva, então a gente está no momento do trovão.
Ai, tomara, né? Tomara que a gente tenha planos mais concretos, que a gente veja planos mais concretos e o aumento desses números, né?
Sim. Na última pesquisa feita pelo Web para Todos, com a própria W3C, eles levantaram que menos de 1% dos sites brasileiros são acessíveis. Isso é tipo nada. Eu não tenho um benchmark para falar, nossa, esse site é 100%. Tirando, acho que o mais próximo é que eles têm falado bastante, que é o da própria Apple e Max Milhas, que segurou a bronca de ser bem acessível, Não tem nenhum benchmark que você fala, nossa, esse aqui, top 10. Que não sejam os próprios sites dos próprios conteúdos de acessibilidade digital, que, para dar exemplos, acabam também fazendo em cima das regras. Mas fora isso, é bem difícil ainda.
E, Jana, como que a gente consegue identificar se o site é acessível ou não?
Se você não é uma pessoa com deficiência visual, existem duas formas. Você pode baixar um plugin de Chrome que chama Axe, A-X-E, e ele vai te fazer um scannerzinho bem simples ali, e ele vai te dar uma pista se o site é acessível ou não. Ele vai colocar ali os erros mais comuns, assim, tipo imagem sem legenda, tamanho de fonte pequeno, cores sem contraste, semântica do HTML fora de ordem. Então ele vai te dar ali já uma porcentagem que não é legal. Depois, se vocês querem testar um site, aí vocês vão ver que é bem simplesinho. E no próprio celular, quem tem Android tem o scanner de acessibilidade. É um aplicativo, agora já vem até instalado nas versões mais novas. Você liga ele, se você entrar no aplicativo e dar um playzinho lá, ele vai meio que fazer um scannerzinho mesmo. Ele vai mapear no seu app, ali na página do app que você está, o que não está acessível. Ou, se vocês tiverem curiosidade, é ligar, de fato, o TalkBack ou o VoiceOver e tentar navegar no celular sem enxergar. Tipo, escurece a tela ou tampa o celular. Enfim, fica só passando o dedo para ver o que ele lê para você. E aí é bem comum que não esteja muito acessível. Então, principalmente botões, que não vem com um rótulo, não está escrito nada. E imagens sem descrição e fluxos sem nenhuma legenda por trás. Então, isso é muito superficial. Por isso que a gente ainda precisa de times de teste, de QA, de acessibilidade, com esse conhecimento para fazer ali os casos de uso. Aí consegue extrair mais erros. Hoje, eu sei do Itaú, que aí eu posso falar porque eu trabalhei lá e a gente trabalha com eles ainda, eles consideram hoje isso um bloco. Então, se não passar no critério duplo A, a sua aplicação, ela não sobe para a loja. Então, é uma cultura que outras empresas deveriam adotar também.
E quando o squad não tem QA, como faz?
Ai, que a dor, né? Então, tem esses que são automatizados, que esses que eu falei, mas assim, ainda é muito superficial, mas assim, já é melhor do que nada. Então, não tem time de QA, é melhor do que nada. Se tiver um QA, mesmo que não seja o QA de acessibilidade digital, já é bacana, porque ele vai ali, pelo menos, conseguir extrair, usando um leitor de tela, consegue já mapear alguns bugs. O mais adequado é ter um time de QA de acessibilidade digital, que aí sim eu tenho uma dupla, onde um é deficiente visual. E o outro é vidente, que a gente chama, uma pessoa que enxerga, e eles testam juntos, porque o deficiente visual vai navegando e mapeando o que que ele está encontrando de dificuldade, e o vidente vai confirmando onde ele está e anotando os bugs, né? Então, é um trabalho em dupla. Mas a gente está bem focado aqui falando de deficiência visual. Mas o aspecto das deficiências é muito amplo. Então, dentro dos requisitos da WCAG, ainda tem ali questões que falam sobre a deficiências intelectuais, como autismo, TDAH, síndrome de Down, e outras, né, físicas severas, como eu falei, de tetraplegia, de questões motoras. Então, não é só sobre deficiência visual, é muito mais amplo.
Sim, igual você comentou sobre a questão do deficiente auditivo e a gente não pensou, né, sobre a questão do podcast e audiodescrição. Seria audiodescrição?
Ela é a descrição, é meio que a transcrição, na verdade. Então, todo o áudio para um deficiente, pessoa com deficiência auditiva, que não é oralizada ou que não, né, que não consegue de fato ouvir, ela precisa da transcrição do áudio, ela precisa dele em texto, porque daí um plugin, né, um software que consegue fazer a tradução para Libras, ele consegue grifar o texto. E aí tem aqueles avatarzinhos que vão traduzindo em Libras para eles. Então, pode ser o um Hand Talk ou outros que tem aí de mercado, mas a gente tá, o que é que tá com a biblioteca de símbolos mais atualizada. Então, alguns deficientes auditivos, então, da comunidade surda, alguns, não é a maioria, né? Isso que a gente confunde bastante. Nem todos são alfabetizados em português. Então, essa é a curiosidade, né? Você fala, ah, coloquei legenda em português, tudo certo. Não, não muito assim, porque muitos deles aprenderam a linguagem de Libras. É como se eles falassem um outro idioma e não sabem português. Então, eles precisam do intérprete de Libras. Por isso que agora a gente tem visto um pouco mais de presença nas lives, aquela janelinha do intérprete de Libras, porque, de fato, a comunidade surda não é 100% alfabetizada em português.
Nossa, Jana, e você tinha me contado isso já faz um tempo. Eu até utilizei o VoiceOver uma vez e recomendo a quem está escutando testar. É uma experiência, assim, bem diferente para a gente que enxerga. Mas voltando, quando você falou, né, que dessa questão da alfabetização, eu comentei aqui em casa e todo mundo ficou assim, como assim? É uma informação que realmente, às vezes, a gente supõe, né? Supõe que essas pessoas sabem ler. Isso, no português. E, Jana, eu estava navegando nesse Web para Todos e eu vi que no ano passado tivemos dois processos judiciais de acessibilidade nos Estados Unidos. O caso da empresa da Beyoncé, que chama Parkwood Entertainment, e da Domino's. E a Domino's até chegou a falar que ela não era obrigada a deixar seu site acessível.
Ela recorreu.
Você acha que esse é o caminho do Brasil para a gente mudar aquele 1% de sites acessíveis?
Ah, nunca é o caminho desejado, né? Que seja pela dor ou pela forma de briga judicial, né? Mas, assim, a gente está chegando num momento que em algum momento vai acontecer algo mais severo e alguém vai, acho que, comprar a briga e pagar o preço. Hoje, infelizmente, também tem os custos judiciais, não é qualquer pessoa que vai lá e abre um processo, né? E aí esperar também uma questão pública demora. Então, assim, eu mesma, como usuária, eu falei, meu, vou processar todo mundo, já cheguei nesse momento de raiva. Eu falei, meu, eu estou administrando tantos conflitos emocionais que já é difícil você. É a pandemia, você está cega, você tem um filho, está no caos da família, no caos do emprego, sem, né, entendendo como é que você volta a trabalhar. Eu falei, gente, calma, uma coisa, uma luta por vez, não vou sair agora processando bens e serviços que eu não consegui consumir. Mas alguém vai estar com essa disposição logo em breve e vai estourar essa bolha, assim. Que bom, tomara.
Além de tudo isso, a gente teve esse fator, né, da pandemia agora em 2020, e com isso o aumento, né, no uso dos produtos digitais. Então, a gente até comentou isso num outro episódio nosso sobre mercado financeiro. E o que a gente queria te perguntar é como que foi para esse tema de acessibilidade esse impacto, assim, teve esse impacto?
Teve sim. Acho que se vocês, né, se acompanharem ou pararem para acompanhar lives ou as pautas que aconteceram sobre acessibilidade e tal, foi muito por conta disso também. Como a gente ficou aí dentro de casa, engaiolados, a gente dependia de um serviço de delivery e ele não estava acontecendo de forma acessível. Então, é bem complexo esse tema, assim, porque aí volta para os números, né? Nós temos uma população hoje no Brasil de 1/4 da população são pessoas com deficiências, de leves a graves. São consumidoras, pessoas que trabalham, pessoas que têm sua renda, que querem consumir e não conseguem. Então, hoje na pandemia, eu dependo de outras pessoas para comprar coisas em e-commerce. Isso eu não consigo, fato, não dá. As descrições das imagens não existem. Então, eu vou lá, tênis Nike, aí tem o título, tênis, bacana. Se eu ouvir dizer que aquele modelo é o legal que eu quero, show. Aí vem lá, cor, preto ou branco. Ah, legal. Mas não descreve, né? Aí você pode até ver na descrição do produto que ele vai descrever material, mas não descreve aquilo que visualmente a gente vê do produto. Então, assim, é um tênis com o símbolo da Nike na lateral, ele tem cores preto e branco, ele tem um efeito tal, não me descreve. Então, assim, é realmente comprar no escuro. E aí você fica inseguro, você chama alguém, você pede para alguém ver. Então, eu quis comprar um presente para o meu esposo, tive que pedir para minha irmã. E, pelo amor de Deus, me ajuda. Não descreve a blusa que eu quero comprar, então compra para mim. E aí ela, tipo, fez o papel do leitor de audiodescrição. Ela entrou no site do e-commerce, ficou lendo, me descrevendo todos os produtos do que eu tinha filtrado, e aí eu escolhi. E ela comprou para mim, porque também tem um outro processo difícil, que é na hora da compra, que aí você vai fazer o pagamento, você não enxerga, não vê o cartão de crédito, não vê os números do cartão. Se você não tem ali uma carteirinha virtual, que ajuda bastante, você tem que entrar e digitar seus dados, o que não dá. Então, eu, como era surpresa, é um caso real, era surpresa com meu esposo, eu não podia pedir para ele me ajudar a digitar o cartão. Então, o que que eu fiz? Pedi para minha irmã comprar com o cartão dela, depois eu transferi o dinheiro. Então, é uma coisa bem, bem freak, assim. E isso é o cotidiano, né? Então, o que a galera faz é, ou eu crio um note, né? Um post-itzinho na tela com os dados do meu cartão e vou tentando copiar e colar nos campos do cartão. Alguns não deixam copiar e colar, então aí você já não consegue fazer sozinho. Ou então, tem muitos que preferem gerar um boleto e pagar o boleto para ficar tranquilo de que pagou certo. Porque maioria, assim, usa, pelo menos os aplicativos de banco ou de banking, assim, dá para fazer o básico. Então, pagar uma conta, uma recarga de celular, qualquer coisinha dessa, dá para fazer. Então, é assim que a gente tem se virado, mas é muito longe do ideal ainda.
Jana, e os bancos novos, né? O Nubank, a nova geração de fintechs, elas também entram nessa sua fala de que elas já estão um pouco mais preparadas no
É,
quesito
assim,
acessibilidade?
quem, assim, não é todos que têm se preocupado, mas acho que isso já está começando a nascer como um requisito legal. E aí não é nem por, eu acho que, tipo, ah, quero ser legalzinho. Eu acho que é mais porque, primeiro, a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, deu uma forçada na barra, tipo, você tem que deixar o usuário ciente dos dados que você está consumindo dele. Então, como é que todos conseguem saber disso? E aí tem também o fato de que é um serviço bancário. Se minimamente eu não deixar eu ter acesso ao meu dinheiro, eu estou perdendo mais clientes ali. Mas ainda é uma preocupação que eu vejo que é mais pela pressão do que pela adesão, assim. Mas sim, assim, os mais recentes têm sido acessíveis.
Ah, legal.
Tem até uma polêmica, essa é uma polêmica antiga, que o Nubank enviou um cartão para um cliente, esse cliente ele era deficiente visual e tinha os números em braille,
Sim.
e era uma capinha. Mas eu lembro que alguém comentou que o aplicativo ainda não era acessível, apesar do cartão. Apesar dessa divulgação e dessa iniciativa do Nubank, desculpa, gente. O aplicativo não era acessível, mesmo eles se vendendo como acessível na questão do cartão mesmo.
Ah, eu acho falta de comunicação de áreas deve ter sido. A área de cartões era muito mais preocupada com acessibilidade.
Mas
É, pode ser.
aí, Lígia, eu quero
Eu acho
puxar
que
um
foi o
pouquinho.
marketing, tá? Nem a hora de cartões, não.
Não, o marketing deve ter dedo podre aí, sim.
Eu quero puxar um outro ponto de questão de cartão, Jana, que você trouxe. Eu participei de um projeto num Startup Weekend e a gente foi entrevistar deficientes visuais. E um deficiente visual virou para mim assim e perguntou: por acaso no meu cartão tem um simbolinho que parece de Wi-Fi? Aí eu falei: tem. Aí ele falou: então, eu não consigo saber se tem ou se não tem, porque ele não é elevado. E aí ele falou assim: agora esse cartão passa sem senha e ninguém me avisou e eu não conseguia saber. Aí eu, assim, né, liga no banco, sem pedir para o seu gerente bloquear, tal, tal, tal. E isso já faz um ano e ainda os cartões ainda vêm assim, e esse simbolinho de aproximação, né?
Uhum.
Ele continua não. Ele ainda não é acessível.
Sim.
Ele não é sensível em nada ao toque, aquele.
Não, não, não é, é só visual.
É.
Aí, e mesmo com braille ou com embossing, né? O embossing, que é aquele relevinho, ele tem um desgaste, ele tem que ser muito bem feito. Do contactless, né? Que esse daí não tem. E mesmo que ele viesse em braille, ele resolveria parte do problema, porque uma coisa que tem acontecido com frequência, ainda mais para quem se tornou cego depois, né? Acho que depois. Recentemente, vamos dizer, 10 anos, tem tido menos frequência de ter que aprender braille. Então, eu até brinco que eu sou uma analfa braille. Eu não aprendi braille e não pretendo aprender. Não tem utilidade nenhuma para mim no meu dia a dia. Então, tipo, do elevador. É mais fácil eu perguntar para alguém, aperta o botão, do que aprender o braille só para isso. Muito por conta da tecnologia, que, assim, ajudou demais as pessoas que não tinham esse acesso. Então, imagina, para você ter um livro em braille, ele pesava 10 quilos. Isso é um volume, isso não faz sentido hoje em dia. Você pega um e-book e ouve, né? É muito diferente. Então, quem perdeu a visão, ou quem, né, os mais antigos ou mais velhos, que são cegos, eles narram as dificuldades que eles tinham da época, que tinha que ter uma maquininha de digitar em braille, que tinha que alguém acompanhar eles na sala de aula, não dava para ler um livro. Então, isso mudou bastante. Então, quando a gente fala da acessibilidade, pô, me dá um cartão virtual, não preciso mais do físico, né? Então, e a maquininha? Então, me dá um recurso digital. A maquininha, daqui a pouquinho, ela vai ficar velha, não vai mais existir. Então, hoje ainda é uma dificuldade, né? Se eu for passar um cartão, eu dependo de pessoas. Primeiro, porque eu vou digitar a senha na frente de todo mundo, quem vai ver minha senha? Porque o teclado, a gente decora a posição dos números, então saber onde estão os números é tranquilo. Normalmente, os teclados têm uma bolinha no meio que você sabe o ponto central e aí você sabe a posição dos números. O difícil é saber quem, se tem alguém por perto, se o cartão passou, se o valor está certo.
Se o valor está certo, eu ia falar do valor agora.
Exatamente.
Eu já quase passei uma água por R$ 500.
Exato, imagina. Eu ia confirmar. O que a gente faz, assim, também eu e consultando outros colegas, é colocar o aviso de SMS. Prefiro pagar esse pacote do banco e ter esse recurso, mas toda vez que eu passo o cartão, eu sei que em um segundinho ele confirmou ali, muito rápido hoje, né? Ele já confirma o que eu gastei.
Mas mesmo assim, Janaí, você tem que, sabe, recorrer, você vai passar pelo processo que é pior, que é quando você.
Sei lá, compra.
Exato.
Exatamente.
Eu quase passei R$ 500 numa garrafa de água, porque o cara digitou errado, sabe? Ainda bem que, enfim, eu consigo ver, mas já é um susto, né? Imagina as situações do dia a dia. Enfim, N situações que é bom conversar com você para a gente começar a desenvolver esse olhar crítico, né? Que para a gente é tão normal no dia a dia, como, por exemplo, esse símbolo que a Renata falou no cartão do pagamento por aproximação. Para a gente, né, não faz diferença nenhuma, né? E é tão importante. Aí a gente já entra nesse debate muito maior de tecnologias que impulsionam a acessibilidade, né? Porque a gente tem a Alexa, né, os assistentes virtuais. E aí é bem bacana você falar disso, porque as percepções mudam, as gerações mudam, e aí você não vê mais necessidade em ter leitura em braille, mas as assessorias virtuais, né, elas ganham força.
Até pensando para o futuro, né, o próprio IoT das coisas. Eu não tenho Alexa, mas eu sempre uso o Google, ok, Google. Porque digitar demora, o leitor de texto às vezes não pega direito, então eu já falo, ok, Google. Aí ela fala, o que você quer? Eu falo. Então, outro dia eu fui lá, bolo de cenoura. Ah, caiu um site, entrou, show. E aí ele foi lendo para mim, título, bolo de cenoura, ingredientes. Aí não leu os ingredientes, pulou para modo de preparo. Aí ele vai lendo a tela de boa. Eu falei, ué, e os ingredientes? Isso porque alguém programou a página sem a semântica, sem o H1, H2, H3. Então, quando o leitor de tela, né, que é a mesma coisa de um Alexa da vida, vai ler a página, ele vai ler numa ordem. Se isso não está programado corretamente, nem a Alexa da vida vai ser tão inteligente de saber que você não programou o HTML na ordem correta. Então, já já também todo mundo vai ser pressionado pela própria tecnologia.
Ah, exato, porque o Google tem critérios, né, de SEO, de escrita de texto. E eu nunca ouvi dizer se ele tem critérios, assim, também de ranqueamento de páginas acessíveis.
Tem. As páginas, na verdade, o ranqueamento funciona para quem segue o critério da boa semântica, o que inclui os sites acessíveis. Então, os sites acessíveis são ranqueados primeiro porque é um algoritmo, ele vai ler algoritmo, ele vai ler títulos, conteúdos, legendas. Então, se você programou da forma certa, você vai ser localizado primeiro. E isso beneficia sites acessíveis.
Show, bem legal. O quanto isso é importante, né? Tipo, a gente está pensando nisso, está olhando para isso. E principalmente a gente tendo esse papel, né, de pessoas que estão pensando produtos digitais e até quem está nos ouvindo. Tá pensando nisso, né, durante a construção, tá lembrando dessas situações e tudo mais. E eu gosto muito de pensar que muita gente gosta de olhar para, por exemplo, 80-20, né? Então, eu vou atingir 80% do meu público e aí eu tô resolvendo todas as coisas e tal, tô atendendo a maioria das pessoas. Eu gosto de pensar que se a gente resolve o problema de outros 20%, talvez a gente esteja resolvendo de 100%, sabe? Se a gente foca e prioriza de uma outra forma e sobre uma outra ótica, talvez a gente consiga atender todo mundo muito melhor. E, enfim, a gente precisa lembrar que a gente não precisa ser idêntico para lutar uma luta conjunta, né? A gente tem que lutar por todos, né, e para todos. Então, eu acho que isso é bem importante a gente ter sempre no radar, porque no dia a dia, na correria do dia a dia, isso não pode passar em branco, sabe?
Sim.
Acho que é um pouquinho isso. E aí, para a gente ir finalizando, Jana, a gente queria saber se você pode compartilhar com a gente tem essa pergunta que a gente gosta de fazer para os nossos convidados. Você tem algum perrengue de trabalho onde você fez o que você pôde para deixar o produto mais acessível?
Ah, então, eu acho que sim. Aí eu falo dentro de casa mesmo, acho que é um pouco até abrindo o coração, isso acontece no trabalho, assim. Todo mundo do time tem que estar comprado, o cliente, porque senão a gente faz um trabalho muito de embaixador mesmo. A gente vai lá, fala, ensina, explica, mas aí não acontece. Então, os perrengues acontecem de fato que você não vê o projeto pronto. Então, você fala assim, Jana, você já viu um projeto que você começou do começo ao fim, e aí você teve o gostinho de falar, uau, agora ele está acessível e você testou e ele está funcionando? Não. Então, assim, esse é um perrengue de tipo, não ver o produto final completo, ele vai sendo consertado em pedaços. E agora um 100% acessível ainda não vi. E aí o perrengue acho que é o próprio processo, né? Tipo, não, a gente já chegou até, a gente formou a equipe, os desenvolvedores fizeram a lista de checklist, fizeram os ajustes, e aí o projeto entrou em pausa. Ou então ele deu um rampou para acabou, sei lá, sabe? Teve vários já que, tipo, eu falei, quase, agora vai, só que não. Então, o que eu acompanhei, tá mais pertinho, é o Zenit, que é o nosso de avaliação da ZUP, que a gente fez uma força-tarefa, o time de QA, né, super trabalhou ali, fez a lista de bugs, o time de dev corrigiu. Então, ele é o que eu digo que está mais próximo, assim, de falar, nossa, esse a gente enfrentou até o fim e chegamos à correção. mas ainda é muito pouco. E acho que é das próprias iniciativas das equipes, assim, né? Eles acham legal, vamos fazer, mas é o que eu falei, não entrou na esteira de trabalho ainda.
É interessante essa questão da esteira, né? E a gente fala em outros podcasts, em outros episódios também, que a esteira acaba matando alguns processos, né? Algumas entregas de valor, a gente acaba só entregando, entregando mesmo. E, Jana, uma outra pergunta é: tem surgido no mercado, dentro das empresas, o cargo de líder de diversidade e inclusão? Você acredita que esse cargo ele ajuda no processo?
Ó, ele ajuda, na questão se ele tem uma agenda com o board de diretoria. Então, ele tem que subir os assuntos. Então, se ele tem uma agenda, ele começa a ser um influencer, né? Um influencer dentro de casa. Isso funciona, tendo o cargo ou não. Então, já vi muitas empresas que conseguiram fazer uma movimentação cultural, ou por um levante das guildas, ou o próprio RH, a área de pessoas, levou esse movimento para frente, ou a área de academy, né, de educação. Acho que, assim, quem chegar no board e conseguir convencer, ganhou o badge ali de, tipo, conseguiu puxar a diversidade. Não acho que é obrigatório ter, ajuda, mas não é obrigatório. E aí, o esforço que essa área, né, de fato tem que enfrentar é sair do marketing, sair do tipo, nós fazemos por fazer mesmo. Então, é um trabalho árduo mesmo, mas não depende disso. Até ali, hoje, que o Nubank contratou um head de diversidade e inclusão, um cara preto para representatividade, e ele vai ter o trabalho lá de reconstruir essa mancha aí que se formou no currículo do Nubank. Então, é legal ter uma pessoa focada nesse tema e torço para que ele consiga mesmo transformar a cultura lá dentro, mas não necessariamente preciso. Acho que quem está dentro, acho que já consegue também fazer esse assunto chegar lá em cima.
E Jana, queria agradecer, e queria partir agora para as dicas finais. Então, aquele designer que está sozinho dentro da Squad, quer tornar o produto dele mais acessível, onde ele começa a estudar? O que que ele começa a fazer, estudar? Acho que estudar. O que ele estuda para conseguir implementar?
Eu acho que eu já vi alguns momentos de sucesso que é trazer evidência. Então, primeiro você faz esse teste básico aí com um plugin, o Axie ou qualquer outro, tem vários, e o scanner de acessibilidade. Aí você já faz um pouquinho da. Mostra um pouquinho da vergonha. E aí, as próximas evidências é fazer um vídeo com o usuário real usando o seu produto. E aí você vai ver o quão ruim ele está. E aí eu já vi que esse impacto começa a gerar, tipo, caraca, eu não imaginava que era assim, que estava tão ruim. Então isso já começa a gerar evidências. Eu acho que eu começaria por aí. Tipo, porque às vezes a gente está só falando ou explicando, fica muito, muito imagético ou muito fora do alcance de quem está ali no dia a dia. Aí, quando isso a gente tem percebido no nosso onboarding, que a gente faz na Zup, ou nos treinamentos, quando a gente mostra um vídeo, uma situação real de uma pessoa usando aquele aplicativo, passando aquela vergonhinha, aí o pessoal parece que engole seco e fala: pô, não dá, vamos fazer alguma coisa. Aí você já começa a gerar um propósito ali no time de querer minimamente estudar, fazer a lição de casa. Então, daí, deixa eu pegar esses bugs e consertar pelo menos o básico. E aí, aquilo vai crescendo dentro do time. Então, a minha dica é: faça traga essas evidências e provoque o time. Tem um artigo lá que eu postei na Zup o ano passado, eu ainda enxergava. Tava na prática ainda de digitar, agora estou reaprendendo, então tem essa também. você perde a visão na vida adulta, você fala, nossa, eu digitava errado, os dedos no lugar errado. Então, eu tô nessa fase. Então, eu tô usando muito recurso de voz para falar, mas o merchan é esse. Tem o artigo lá, tem meu LinkedIn, Janaína de Siqueira Bernardino. Não tenho nenhum canal, nenhum repositório. Tô construindo essa etapa nova agora, então ainda não tenho nada construído, mas eu sou acessível. Se alguém quiser conversar, tamo aí.
E queria agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado o convite, por ter ficado aqui essa horinha com a gente e contando um pouco da sua história, dividindo a sua experiência com a gente. Foi incrível te escutar.
Eu que agradeço, adorei conhecê-las, as duas que eu não conhecia, adorei. E também, que falta que faz, né, um espaço físico para a gente trocar xícaras de café ali, mas a gente fica à disposição virtualmente também. Então, beijo para vocês, obrigada pela oportunidade.
Vai que eu rendo alguma coisa, né?
Foi no extras, né?
No extras. É que uma coisa que eu nunca tinha pensado, e eu já conversei muito com pessoas com deficiência visual, no WhatsApp, no, enfim, qualquer tipo de chat, eu nunca me preocupei com a forma que eu escrevi o texto. Isso é algo que eu tenho que consertar.
O texto é ok, assim. É até bem bacana se perguntar, por curiosidade, os emojis são acessíveis, todos têm legenda. Até tem umas que são engraçadas, então, carinha revirando os olhos. Então, todas elas têm descrição, seja da Apple ou do Android. E aí, a única coisa que não tem, é de fato, são as figurinhas. Então, as figurinhas, se vocês não gabaritam a piada, de fato, aí é a única parte que a gente não entende, porque recebe lá um GIF. Fulano mandou um GIF. E aí a gente sabe que ali tinha alguma gracinha, mas a gente tá acostumado, assim, eu, não só eu, né? A gente sabe que é habitual das pessoas, a gente também não vai penalizar as pessoas. Pô, e eu, né? Vira também uma chateação. Porque isso é tão rápido, é do dia a dia. Agora, se for uma coisa importante, aí a gente fica meio fulo, né? Porque, tipo, pô, era uma notícia, era um, sei lá, uma coisa que era pra eu saber também, então... Um vídeo super informativo, mas só tinha música de fundo, tava tudo em legenda. Aí dá mais raiva, sabe? Agora o dia a dia dos gifzinhos é de boa.
Ah, legal, só não mandar gif no privado, né, pra você, tipo, manda uma mensagem aí, manda o gif.
Exatamente, é muito.
A piada era pra mim, né?
Exato. Ou tipo, olha, Te mandei uma foto. Aí você tá, mas e a legenda? então, o resto a gente tem muita... a gente releva muitas coisas, porque também as pessoas não sabem, não tem, como brigar com elas, né? Não é tipo, atravessei a faixa no farol vermelho, tipo, caraca, todo mundo sabe que isso é errado. Mas, tipo... São coisas assim do dia a dia, a gente não penaliza, não. É de boa.
Ah, legal. Obrigada. Eu não sabia dos emojis, achei muito legal.
Tem uma curiosidade dos emojis, que é... Ele não avisa que ele tá descrevendo um emoji, ele lê como se fosse um texto corrido. Então, assim, é tipo, você fala... Jana, já te ligo, carinha feliz. Carinha feliz, eu deduzi que é um emoji, mas se no contexto da frase, tipo, Jana, carinha feliz, aí, tipo, não entendi essa frase. Então, pode dar ruim, mas, assim, normalmente você vê que a descriçãozinha tá com cara de emoji, aí você fala, barquinho navegando, aí você fala, isso é emoji.
Eu acho ótimo quando as pessoas não mandam emojis e escrevem a reação do emoji, sabe? Tá meio na modinha agora. Pessoas fazerem isso.
Ai, ai. Bom, meninas. Adorei o papo.
Obrigada, viu?
Obrigada. Eu que agradeço. Até
mais.
Tchau, tchau.